Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Olha, já faz algum tempo que no Brasil os cidadãos vêm convivendo com inúmeras denúncias de corrupção no ambiente da política e do serviço público e assistindo à expansão da impunidade. Olha, nós todos nos surpreendemos com a maneira como a corrupção se instala e persiste em países considerados democráticos, nos quais os eleitores têm a oportunidade de escolher pessoas honestas para cargos públicos. E tudo parece levar às estruturas de informação disponíveis ao público que, por suas falhas e vieses ideológicos, ajudam a entender o que faz as pessoas elegerem candidatos corruptos. Eleitores desinformados podem acabar premiando os políticos corruptos, principalmente devido à sua incapacidade de distinguir o certo do errado. Quando se aumenta o nível de informação disponível para os eleitores, os políticos corruptos têm menos probabilidade de serem eleitos e maiores chances de serem penalizados por seu comportamento desviante ou desonesto. Quando os eleitores conseguem obter informações sobre o verdadeiro caráter de um candidato político, eles têm mais oportunidades de punir os seus erros. Mas, por outro lado, existem evidências de que muitos eleitores tendem a preferir candidatos corruptos, mesmo quando são informados sobre os seus erros. Embora os eleitores responsabilizem os políticos pela corrupção, eles não o fazem a ponto de evitar maus comportamentos, especialmente quando os políticos são capazes de recompensar os eleitores com bens públicos em troca de apoio político. A expectativa por parte de segmentos do eleitorado de uma compensação tipo custo-benefício parece indicar que, embora a corrupção diminua a probabilidade de reeleição, o efeito negativo da corrupção diminui à medida que o poder público faz com que as despesas aumentem. Nos países mais pobres, os titulares corruptos obtêm votos por meio da entrega de bens básicos e empregos, numa estratégia bem clássica de clientelismo. Assim, mesmo eleitores informados podem acabar votando em candidatos supostamente corruptos se esperarem receber benefícios materiais que outros partidos ou candidatos não podem garantir. O efeito da corrupção em uma eleição condiciona a escolha individual a outras dimensões, como o acesso à informação, a prestação de serviços públicos, o acesso a bens públicos ou ao fornecimento de bens e benefícios materiais. Mas, olha, ainda hoje não existe muita clareza se a partilha de posições ideológicas pode facilitar a votação por um candidato corrupto. Há grandes indícios e importantes indícios de que os eleitores tendem a tolerar um candidato desonesto e corrupto se ele ou ela for preferido ideologicamente. Aparentemente, os cidadãos avaliam as acusações de corrupção à luz de suas próprias paixões ideológicas. Mesmo levando a sério a possibilidade de que a ideologia ajude a prever o voto num candidato, mesmo que ele seja corrupto, não está muito claro ou evidente quais são os processos psicológicos que estão por trás dessa escolha. Por um lado, é possível imaginar que se pode escolher voluntariamente um candidato corrupto quando os benefícios da partilha ideológica são palpáveis, tornando assim tolerável a corrupção. Por outro lado, a ideologia pode mudar a percepção da corrupção de tal forma que os eleitores possam ver os candidatos corruptos como honestos ou até como injustiçados. Por isso, pode ser importante avaliar até que ponto as preferências ideológicas influenciam a votação em um candidato corrupto. Pense nisso.